Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse sobre um balanço do primeiro ano de governo no Ministério da Economia. E aí o espaço está aberto para as considerações.
O ano de 2019 começou com muitos desafios pela frente. Nós víamos três classes principais de desafios na área econômica. A primeira era a crise fiscal, pela qual nós passávamos e ainda estamos passando. Uma crise que já vem de alguns anos atrás e uma crise que esteve na raiz da grave recessão pela qual passamos no período 2014 até 2016. Então, o primeiro desafio era esse. O segundo problema era um problema de ineficiência de várias políticas públicas que gastam recursos, muitas vezes, sem entregar os benefícios esperados para a população. E o terceiro grande desafio era resolver um problema de má alocação de recursos na economia, que gera distorções em termos de geração de investimento e produtividade, faz com que o país cresça menos do que poderia, porque os recursos produtivos não estão sendo usados da forma mais eficiente possível. Esse é um problema já que vem de muitos anos, não é de agora, eu diria até que vem de décadas, durante as quais o Brasil tem crescido menos do que poderia, exatamente porque há uma série de distorções de cunho institucional, econômico, social, que impedem que o Brasil consiga atingir seu pleno potencial. Bom, esses eram os três desafios que a gente via no início de 2019. E aí buscamos, aqui no Ministério da Economia, atacar os três. O primeiro, mais urgente, era a crise fiscal. A crise fiscal, que a gente podia resumir olhando para dois indicadores principais. Um é o resultado primário, ou seja, a diferença entre receitas e despesas do setor público. O setor público como um todo, ele estava com superávit, ou seja, receitas acima das despesas, em torno de 3%, mais de 3% do PIB até 2008. Aí depois disso ele foi caindo, começaram a ser adotadas políticas econômicas que geraram uma redução desse superávit. Em seguida, geraram déficits crescentes a partir de 2014. Aí depois veio a crise, em parte porque esses déficits sinalizavam uma perda da capacidade fiscal do Estado. Essa perda foi também refletida no aumento explosivo da dívida pública no período. Então, nós chegamos em 2015 com uma grande crise de confiança nas contas públicas. E como é que a gente poderia resolver esse problema? E esse problema não se resolveu até 2018. O governo anterior ao nosso, ele conseguiu adotar algumas medidas importantíssimas para começar a corrigir esse problema, mas ao final de 2018 ainda vivíamos essa crise fiscal. E como é que você resolve uma crise fiscal dessa forma? Bom, você tem duas alternativas básicas. Uma é você aumentar impostos, aumentar receitas, ou, a segunda opção, reduzir despesas. Aumentar receitas não era viável e não é viável, ao nosso ver. A carga tributária do Brasil já é muito elevada. Ela, para eu ter uma ideia, a carga tributária do Brasil, em termos de porcentagem do PIB, é próxima de países mais ricos que o Brasil, próxima da média da OCDE. No Brasil, está em torno de 32%, mais ou menos, enquanto que a média da OCDE está em torno de 34% do PIB. E muito maior a nossa carga tributária do que países de desenvolvimento semelhante, por exemplo, da América Latina, que tem uma carga tributária de 22%, mais ou menos, em média, isso em 2017. Ou seja, aumentar a receita, aumentar a tributação, não parecia uma alternativa adequada. A solução, então, é o quê? Reduzir despesas. Aí vem um outro problema. Como é que você reduz despesas? Quais despesas são passíveis de serem reduzidas? E aí entra em questão a questão da rigidez do nosso orçamento. A maior parte do orçamento público, ele é muito rígido. A maior parte das despesas já está vinculada a algum tipo de receita, já está a algum tipo de uso. Então, você não tem discricionalidade, capacidade de mexer nessas despesas. Então, a parcela do orçamento em relação ao qual você tem efetivamente controle e pode reduzir é muito pequena, em torno de 6, 5% do orçamento total. Então, o ajuste fiscal nos últimos tempos vinha se baseando precisamente na redução dessas despesas que chamamos de discricionárias. Mas isso tem um limite. Chegou um momento onde não há mais espaço para cortar essas despesas. Então, o grande desafio era reduzir o quê? O aumento das despesas obrigatórias. A reforma da Previdência, que foi adotada ao longo de 2019, foi, então, a principal medida para tentar conter o crescimento explosivo das despesas obrigatórias. Os benefícios previdenciários eram, de fato, o principal item de crescimento dessas despesas obrigatórias, não apenas no passado recente, mas se a gente olhasse para o futuro, dado que o país está envelhecendo, né, estamos passando por uma transição demográfica, nós temos uma taxa de mortalidade cada vez menor, as pessoas vivem mais, o que é ótimo, as pessoas têm menos filhos, então o que acontece é que a população vai envelhecendo, tem menos pessoas em idade ativa para um certo número de idosos. E essa tendência era de agravamento no futuro. Então, no futuro, você tenderia a ter muitos idosos aposentados e poucas pessoas ativas trabalhando e sustentando esses idosos por meio de contribuições previdenciárias.
Desculpe, pode finalizar. Pode finalizar.
Não, então, só finalizando, então, você tinha uma tendência a um crescimento explosivo do déficit previdenciário, agravando de forma muito significativa as contas públicas. Então, você resolver esse problema era fundamental para garantir a sustentabilidade das contas públicas no médio e longo prazo. Você gostaria de fazer alguma observação?
Não, no ponto de crescimento da economia, ela ficou praticamente estagnada durante quase o ano todo e cresceu mais em 0,4 no segundo trimestre, se não me engano, e cresceu mais para o final do ano. Você acredita que isso aconteceu devido ao número maior de exportação da carne e também em relação aos gatilhos feitos pelo próprio Ministério da Economia, como por exemplo o saque imediato, como por exemplo o 13º do Bolsa Família, que aí já não são medidas sazonais?
O que eu acho é o seguinte, o ano começou com a economia em desaceleração. Era um processo que vinha desde 2018, a economia desacelerando, crescendo, ou seja, taxa de crescimento diminuindo. E a economia funciona de tal forma que leva um tempo para você reverter um processo desses. As coisas acontecem gradualmente, as pessoas vão tomando decisões, as decisões vão se traduzindo em ações, investimentos, etc. Então, você estava num processo de desaceleração e havia uma expectativa sobre em que medida o governo seria capaz de atacar os grandes desafios que eram aqueles que eu mencionei no início da nossa entrevista. E ao longo do ano, o governo foi, de fato, conseguindo atacar esses problemas. E eu estava mencionando, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, foi uma reforma fundamental para aumentar, para garantir a confiança, recuperar a confiança dos agentes econômicos na sustentabilidade das contas públicas. Então, em grande medida, a recuperação que a gente observa mais forte a partir do segundo semestre, tem a ver, em primeiro lugar, com as reformas estruturais que estão sendo implementadas e adotadas pelo governo federal, que estão resgatando a confiança na política econômica do governo. Evidentemente, há outras medidas. Então, você mencionou, por exemplo, o saque do FGTS. É uma medida, foram duas medidas ali em relação ao FGTS. Né? O FGTS tinha o saque imediato e tinha o saque aniversário. Duas medidas. A primeira medida, o saque imediato, ela tem a ver, as duas têm a ver com a ideia de você dar ao trabalhador maior controle sobre os seus próprios recursos que estão no FGTS. Então, são medidas que ajudam no curto prazo, como você falou, de fato, parte da recuperação da aceleração da economia no final do ano tem a ver com os saques do FGTS, mas é importante notar que o FGTS, a medida do saque aniversário, tem uma medida também, uma conotação de melhora na alocação dos recursos mais a médio e longo prazo.
Por quais razões acredita que o valor do salário mínimo aumentou de 1.031 a 1.039, que na verdade 1.031 foi o valor do orçamento de 2020 pelo Legislativo, certo?
Não, aí tem a ver com a inflação no final do ano, ela acelerou, né, em parte pela questão da carne que você mencionou, do aumento do preço da carne. Então, em parte, a recuperação do aumento do salário mínimo teve a ver com o aumento da inflação no final do ano, que foi reposto no reajuste do salário mínimo. Foi basicamente isso o principal fator que explica o aumento mais elevado do salário mínimo.
O objetivo dessa entrevista é para esclarecer ao público, nosso público, a série de mudanças que acontecerão, né, a partir desse início de ano. E uma delas, que é muito importante, é a mudança na alíquota do INSS de contribuição. Então, agora eu abro espaço para que vocês falem sobre essa medida, que passa a ser progressiva, né, a taxa, o que para o mais pobre, para o que ganha menos, acaba sendo melhor, porque vai ser descontado menos. Toda medida progressiva ela é interessante. E aí a gente abre espaço para que vocês falem sobre essa ideia, sobre esse trabalho do Ministério.
Sim, de fato, as medidas adotadas em relação à Previdência, a reforma da Previdência como um todo, elas visavam, em primeiro lugar, como eu disse, resgatar a confiança na sustentabilidade fiscal, porque sem essas mudanças você perderia, como eu disse, as despesas previdenciárias tenderiam a crescer de forma explosiva. Então, isso era um fator importante. Agora, o outro fator importante por trás da reforma tinha a ver com melhorar, tornar mais justo o sistema antigo. Ele tendia a privilegiar pessoas que ganhavam mais. Então, a questão das alíquotas progressivas que você mencionou estão apenas nesse contexto. Não apenas no contexto de alíquotas progressivas, mas também em relação às regras para aposentadoria. A reforma buscou corrigir distorções e favorecer os mais pobres. Então, por exemplo, em relação às regras de aposentadoria, as pessoas podiam se aposentar por idade mínima ou tempo de contribuição. Agora, quem conseguia se aposentar por tempo de contribuição eram pessoas, em média, que ganhavam mais. Por quê? Porque são pessoas que têm mais tempo em empregos formais, então conseguem acumular mais rapidamente os anos requeridos para se aposentar por tempo de contribuição. Então, quem acabava se aposentando por idade eram as pessoas que ganham menos. Ao você estabelecer uma idade mínima, você acaba corrigindo essa distorção, essa injustiça. Então, todos passam a se aposentar por idade, né? Tem uma idade mínima. Então, e aí você deixa de ter as pessoas se aposentando mais cedo, as que ganham mais, e sendo sustentadas pelos demais por meio das suas contribuições.
Em contrapartida, o governo propôs a taxação, né, o desconto mínimo para o INSS no seguro-desemprego, em 7,5%. Essa medida, claro, todos sabemos, ainda será, é uma MP, ainda vai ser votada pelo Congresso, a ideia em março, né? Mas taxar seguro-desemprego, para quem já está desempregado, ganha pouco, está desempregado, correndo risco, não torna uma medida até antipopular? Qual foi a razão técnica? A técnica para que as pessoas entendam, né?
Claro. Não, a razão técnica era que ao você está permitindo que as pessoas desempregadas, ao contribuírem, né, elas passam a contar aquele tempo para a sua aposentadoria. Então, de certa forma, o que está acontecendo é que você está permitindo que as pessoas se aposentem mais rapidamente. Então, nesse sentido, apesar de ter, por um lado, um custo, a pessoa tem um benefício. Ela está acumulando aquele período que ela fica desempregada para poder se aposentar mais cedo. Então, foi essa basicamente a principal motivação. Claro, você precisava de recursos, né, para essa taxação estava no âmbito de uma política de incentivo ao emprego de jovens. Você tinha que acumular, obter recursos, né, de alguma forma para financiar essa política, e buscou-se dessa forma, sob a ideia de que fazia sentido na medida em que as pessoas estariam contribuindo e se aposentando mais cedo.
Apesar de ter melhorado a economia, né, como a gente falou no início, cresceu um pouco, né, 1% em torno disso, qual é a meta para emprego? Porque a gente ainda tem um número elevadíssimo de desempregados. Vocês elaboraram alguma meta já para 2020? Quantos empregos?
Não tem meta. Tem o objetivo de reduzir, evidentemente, o mais rápido possível o desemprego, que nós sabemos que está muito elevado. Mas, novamente, nós estamos combatendo problemas que vêm de anos e alguns de décadas. Então, infelizmente, a gente não consegue resolver os problemas de uma hora para outra. Agora, a confiança sendo restabelecida nas políticas públicas, e é o que está acontecendo, e a economia recuperando, naturalmente, o desemprego vai ceder, já está cedendo, e a tendência é que cada vez mais empregos sejam gerados ao longo desse ano.
E ainda sobre emprego, também de mercado, a carteira verde e amarela propõe ao jovem a contribuição de FGTS caindo de 8 para 2%. Isso esquenta a contratação de jovens, mas em contrapartida não faz com que os mais velhos tenham mais dificuldade para conseguir emprego quando se tem uma vaga. E aí eu dou um exemplo, eu tenho uma empresa com uma vaga, eu tenho um jovem para concorrer com a carteira verde e amarela e uma pessoa mais velha para concorrer com a CLT tradicional. A probabilidade é que eu contrate o mais jovem, porque o custo é muito menor.
Bom, existe evidentemente no contexto de uma recuperação econômica, você tem razão que, claro, que você tem sempre uma competição, né, de certa forma, entre trabalhadores pelos empregos. E, claro, você está favorecendo uma classe de trabalhadores, então essa classe vai ter alguma vantagem em relação aos outros. Qual foi a ideia? Por que beneficiar os jovens? A ideia está baseada na percepção de que, na constatação, de que os jovens estão entre os grupos mais vulneráveis. Se você olhar a taxa de desemprego, ela entre jovens é muito maior do que para os demais grupos etários. Então, havia um objetivo explícito de favorecer os jovens. E, claro, teoricamente, você tem razão. Ao favorecer um grupo, você pode estar desfavorecendo algum outro. Agora, temos que considerar que, num momento de recuperação econômica, esse efeito tende a ser mitigado, né? Porque a nossa expectativa, como eu disse, é de que a economia acelere cada vez mais fortemente ao longo do ano e novos empregos, a demanda por trabalho por parte das empresas vai aumentar para todos os grupos, possivelmente mais para os jovens.
Alguns economistas que conversei disseram que foi um bom ano, um ano de recuperação, como o senhor bem colocou, mas que os resultados poderiam ser melhores caso houvesse privatizações, como pensa o ministro Paulo Guedes. Por que não houve? E você acredita também que os resultados seriam um pouco melhores?
Olha, como eu disse, tem várias dificuldades, inclusive legais, jurídicas, que estão sendo tratadas. Existe um amplo... Já foram, né, privatizadas muitas empresas, o governo já também se desfez de participações em diversas empresas. Então, muito já se fez nessa área de privatização, de concessões, mas, evidentemente, ainda há muito por fazer. A expectativa, como você bem colocou, o ministro Paulo Guedes, ele tem esse objetivo, todos nós aqui no Ministério temos. Agora, existe um objetivo de amplificar cada vez mais esse esforço. Conforme o ministro Paulo Guedes sempre diz, não há razão para o governo, o Estado, controlar certas empresas. As empresas com controle privado, em diversas áreas, tendem a ser muito mais eficientes. Então, esse processo vai continuar, vai ser aprofundado ao longo desse ou dos próximos anos, visando melhorar a eficiência na gestão dessas empresas e, além de gerar recursos para o governo, né, por meio de receita de privatização, mas isso não é o foco principal. O foco principal, de fato, é pensar em recuperar o crescimento da produtividade do país.
Tá. Para finalizar, tenho duas perguntas ainda. Uma delas é sobre funcionalismo público. Você acredita que é um desafio para a equipe econômica em 2020?
Em relação ao funcionalismo público?
Sim.
Quais os desafios?
Desafios em relação a despesas, ao controle, sim, os gastos.
Claro. Não, os principais desafios em relação ao controle de despesas, como eu disse, dizia respeito às despesas obrigatórias. Nesse item de despesas, o item que mais crescia era benefícios previdenciários. Esse problema já foi tratado por meio da reforma da Previdência. Em relação à despesa de pessoal, é outro item que nós buscamos atacar. Agora, o principal, do ponto de vista do funcionalismo público, é você conseguir gerar de forma mais eficiente os recursos disponíveis. Então, o governo vai lançar uma reforma administrativa, vai enviar ao Congresso uma reforma, e essa reforma visa principalmente aumentar a eficiência na gestão dos recursos humanos no âmbito do setor público. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, em alguns órgãos, excesso de pessoas, em outro órgão você tem falta de pessoas. Então, em vez de você fazer um concurso público para contratar mais pessoas, que vão gerar mais custos em termos de salários, etc., você pode simplesmente flexibilizar a transferência das pessoas que estão nos órgãos com excesso de pessoal para os que estão com deficiência pessoal. Então, esse é o cerne da questão, isso, você melhorar a eficiência na gestão dos recursos públicos, em particular dos recursos humanos.
E sobre, para finalizar agora, a agenda para 2020, o que vocês podem adiantar sobre outras reformas, como tributária, fiscal e algumas outras ideias que o Ministério já pensa para o ano?
Claro. Bom, em primeiro lugar, já existe um desafio, um projeto já em andamento, que são as PECs, né, as Propostas de Emenda Constitucional, relativa ao Pacto Federativo e à PEC Emergencial, que são propostas importantes visando melhorar a atuação do setor público em várias dimensões. A relação entre estados, municípios e União, a controle de despesas e assim por diante. Então, o primeiro desafio diz respeito a esse. As PECs já estão no Congresso, temos confiança de que elas serão aprovadas em breve. Aí nós temos outros projetos que são fundamentais, que serão encaminhados ao Congresso ao longo do ano, em particular, como você mencionou, a reforma tributária, que é novamente a outra área em que o país sofre de graves distorções. O sistema tributário brasileiro é altamente complexo, gera muitos custos para os contribuintes, para conseguirem satisfazer todas as obrigações e requisitos burocráticos. Ele impõe muitos custos para a população em geral e para o setor produtivo em particular. Então, o primeiro ponto é esse, você reformar o sistema de modo a torná-lo menos custoso e mais eficiente. E aí temos a reforma administrativa, é outro grande desafio que nós vamos encaminhar. São dois dos principais desafios que a gente vê aqui sendo encaminhados nesse primeiro semestre.